Louvado seja o nome de Deus, obrigado, professor Otávio. No final do culto eu vou apresentar um pouco o Otávio, porque a maioria das pessoas de São Paulo talvez não conheçam, e vai ser muito bom você conhecer esse menino de Deus. Queridos, quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? Algum atributo do caráter de Deus, como a sua onipotência, a sua onipresença? O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? A sua glória, a sua grandeza, o seu amor? Nessa manhã eu quero estudar um texto da Bíblia com você. É uma parábola que só aparece em Lucas, que apresenta Deus como o eterno servo, o grande servo. Por isso que o tema do sermão dessa manhã é Deus, o servo maior. Hoje ainda pela manhã, lendo mais uma vez, sabe, irmãos, quando um pastor chega aqui na igreja, ele pega a Bíblia e ele vai falar. Se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, não haverá conversão, e para os conversos não haverá convicção da mensagem. Então a pregação é um encontro seu com Deus, que pela loucura da pregação, dirigida por Cristo, assim diz Paulo, loucura para os que se perdem, Deus escolheu fazer do instrumento humano o meio, mas Deus é o pregador, o Espírito Santo é o transformador. Eu tenho consciência de, ao chegar aqui cada sábado, clamar para que o Espírito Santo de Deus fale a você, não o pastor. Deus fale, porque é a mensagem de Deus. O importante é a mensagem, não o mensageiro. A voz é nossa, a vida humana é um instrumento de Deus, um vaso, completamente imperfeito, mas a mensagem é do Senhor. E eu quero orar com você, para que ao você entender esse aspecto do caráter de Deus, o servir, o prazer que Deus tem em servir, e se estimule você a ser um servo de Deus também. Ore a Deus comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento vamos abrir a palavra eterna, e eu clamo, Senhor, para que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, possa nesse momento falar ao teu povo. Que as lições, que as aplicações, que as verdades extraídas da tua palavra sejam fonte de encorajamento e força para nós vivermos segundo a vontade de Deus nesses dias que antecedem a sua volta. Visita cada lar, cada sofá onde estão os teus filhos sentados, talvez alguém deitado em sua cama, talvez alguém no hospital, ou mesmo ouvindo apenas através de um rádio. Não importa o meio, mas que o Espírito Santo de Deus use, Pai, esse momento, esses minutos seguintes, para falar ao coração dos teus filhos. Ó Deus, prega. Traz conversão, traz convicção, transformação, santificação. Porque tudo isso faz parte do processo redentivo. Quantas vezes aqui na igreja oramos para que o Senhor descesse sobre nós na igreja. Desce sobre as casas, os lares, a vida dos teus filhos, em cada igreja que está conectada, Senhor, com a nossa igreja. Por favor, em nome de Jesus eu te peço, amém. Pode aumentar um pouquinho o retorno para mim, querido? Abra a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Esse é um texto introdutório. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, verso 6. Irmãos, pregação sem Bíblia é uma palestrinha. Sermão tem que começar com oração e Bíblia. Bíblia. Acharam lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. No verso 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Muito bem. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Olhando para a vida de Jesus, as obras de Jesus, o rosto de Cristo, as suas mãos, a sua face, o seu caráter, você vê Deus encarnado. Jesus é plenamente Deus. Numa tradução, numa outra tradução que eu gosto muito, Nova Versão Transformadora, diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é esse Deus que brilhou em nosso coração através do Espírito Santo, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, ao falar sobre Deus como servo maior, estamos falando de Jesus. Porque o Deus do Antigo Testamento, o grande eu sou, é Cristo. Uma coisa você tem que entender bem claramente: depois da entrada do pecado, Deus o Pai nunca foi visto, nunca pisou nessa terra. Jesus disse: nunca ninguém viu o Pai. O Deus dos exércitos do Antigo Testamento, depois da entrada do pecado, é a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. 1 São João 5,20 diz: Ele é o verdadeiro Deus. Então, ao falar de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eu estou falando de um único Deus. E você vê a expressa imagem, você vê o caráter de Deus o Pai na pessoa do Filho, porque são um. Eu e o Pai somos um. Agora, interessante, quando você lê esse texto aqui, que a glória de Deus é vista na face de Jesus, e quando você estuda as obras de Cristo, a vida de Cristo, a vida de Jesus foi uma vida de serviço. E a glória de Deus foi, é e sempre será servir o ser humano. Eu quero que você entenda isso, porque a maior motivação para você servir a Deus, a maior motivação para você ser fiel a Deus, é porque Deus foi, Deus é e Deus te servirá eternamente. O livro Desejado de Todas as Nações, página 20, diz assim: ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. Essa é a glória de Deus: amar, servir, cuidar, proteger, salvar, curar. Mesmo que nós não entendamos as injustiças, o mistério do sofrimento nesse mundo, mas, irmãos, quando você vê que profecias antigas estão se cumprindo, aquilo que Deus falou está se cumprindo, você pode ter uma certeza: Deus está no controle de tudo, mesmo que nós não percebamos. Por isso que Ele projetou o futuro, porque Ele já sabia o que Ele faria, o que Ele não faria, o que Ele controlaria ou o que Ele deixaria acontecer. A profecia tem esse papel também. A glória de Jesus Cristo, a glória na face de Jesus, é a glória do abnegado amor. Quando você vê Jesus se debruçando sobre um leproso, cuidando de pessoas paralíticas, enfermos, diversas doenças, livrando do demônio, transformando vidas, prostituídas, ladrões. Esse texto aqui agora eu tiro de um contexto onde ela fala de diversas representações do caráter de Deus, que são representações secundárias. Diz assim: volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de Deus é dar. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus é dar. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Desejado, página 21. Deus é amor, e Deus fez resplandecer seu caráter amoroso e sua natureza amorosa no Cristo pré-encarnado, especialmente quando Ele encarnou. A vida e as obras de Jesus testificaram a paixão de Deus pelo homem, especialmente pelos caídos que aceitaram a sua graça. E a compaixão, Deus tem a paixão pelo homem, mas Deus também tem compaixão, e essa compaixão sempre se mostrou ativa no ministério de perdão e no ministério de restauração. O pessoal colocou uma câmera aqui sem ninguém atrás, então eu fico olhando para lá, aí eu tenho que ficar olhando para cá. Então o pessoal vai ficar confuso, Moisés, eu prefiro olhar para cá, tá bom? Porque eu não sei se eu tenho que ficar olhando para lá. Muito bem. Você já parou para pensar, queridos, que todas as atividades de Deus são atividades de serviço em favor do homem? Você já parou para pensar nisso? Moisés, fecha aqui um pouquinho, Moisés. Deixa eu voltar aqui para me concentrar. Todas as ações de Deus, todas as ações de Deus, desde o ato criador, são ações de amor e de doação. Deus é um servo, Deus ama servir. Muito bem, agora nós vamos estudar o texto depois dessa introdução. E o pessoal, eu vou pedir que você não fique chateado, deixa aquela câmera de lado lá que ela vai me atrapalhar, porque ela não tem ninguém atrás dela. Lucas capítulo 12, o verso 35. Abra a Bíblia aí, nós vamos estudar esse texto. Lucas 12, 35 até o verso 48. Tenha um pouquinho de paciência, nós vamos ler. Tem gente que não consegue ler dois textos bíblicos, já cansa. Nós vamos ler aqui pelo menos 10, 13 versículos bíblicos. Essa parábola só está aqui em Lucas. E essa parábola tem três coisas: Deus, o conservo e o servo, todos a favor de uma missão. Deus o exemplo maior, Deus o servo maior, aí vem os conservos, você vai entender quem são os conservos e quem são os servos. Então Deus se coloca junto com os conservos e também com os servos, e Deus se faz servo. Isso aqui é estimulante, isso aqui é encorajador, isso aqui é tremendo para a gente viver nesses dias finais. Sabe, queridos, por que eu me preocupo com isso? Porque eu vejo os cristãos que estão trabalhando, que estão servindo, que estão ajudando o próximo, felizes, alegres, com fé, com esperança, com encorajamento, com força espiritual. Agora, aquelas pessoas que se acomodaram e que vêm a mim o reino e não fazem nada, parece que estão adoecendo. E a melhor maneira de você se preparar para a volta de Jesus é você viver como Jesus aqui na terra viveu, servindo, amando. Lucas 12, verso 35 diz assim: cingido, preparado, vestido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Veja o verso 37, a primeira ênfase: bem-aventurados aqueles servos a quem, quando o Senhor vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, colocar a roupa de servo e dar-lhes lugar à mesa. Você vai entender isso aqui, está falando de Deus. E aproximando-se, os servirá. Esse é o centro da mensagem, o verso 37. Você vai entender isso aqui. Quer ele venha na segunda vigília, das 9 à meia-noite, quer na terceira, da meia-noite às 3 da manhã, Jesus virá exatamente à meia-noite, isso aqui é apenas uma parábola. Felizes aqueles que assim os achar, que eles serão aqueles que se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa? Ficai vós também apercebidos, porque a hora em que o filho do homem... Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então perguntou Pedro: Senhor, profere esta parábola para nós, os apóstolos, ou também para todos? Disse o Senhor: quem, pois, é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Essa aqui é a segunda ênfase do sermão: o que é dar o sustento ao seu tempo, quem são os conservos? Bem-aventurado aquele servo, agora vem Deus, os conservos e os servos. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em ordem que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será castigado, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Uma parábola fantástica, falando de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, Deus como servo, os conservos e os servos. Nova versão transformadora, verso 37, diz assim: os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, verso 37, tá? Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão, e ele mesmo os servirá enquanto estão à mesa. Você já imaginou essa cena? Apocalipse 19, 9 fala da ceia das bodas do Cordeiro. Na ceia das bodas do Cordeiro, Deus continuará fazendo o que faz hoje. Ele se vestirá como um servo. Ele vai indicar o lugar à mesa onde você vai sentar. E Ele te servirá. Cumprimento disso? Apocalipse 19, verso 9. Deixa eu ler um comentário, Primeiros Escritos, página 19. Comentário desse texto bíblico. Logo ouvimos, estamos na cidade e agora ouvimos a voz de Jesus, dizendo: vinde, povo meu, os seus conservos, os seus servos. Vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizestes a minha vontade. Sofrestes por mim. Vinde a ceia. Agora veja a expressão: pois eu me cingirei e os servirei. Essa semana, quando eu estava estudando isso aqui, eu me cingirei, eu colocarei a roupa de servo e eu os servirei. Eu fiquei imaginando essa cena: Deus na ceia das bodas do Cordeiro, servindo. Eu me cingirei e vos servirei. E vi uma mesa pura, de pura prata. Tinha quilômetros e quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhos podiam alcançá-la toda. Vi ali o fruto da árvore da vida. O maná dado a Israel estará lá. Maná que caía do céu, lá estará porções de maná. Você e eu vamos comer o maná que caía do céu, nós vamos experimentar o maná do Israel, literal. Amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Eu tenho certeza que nessas muitas outras espécies de frutas também está a maçã, não poderia faltar. Deus é servo. E está escrito que Jesus vai indicar o lugar à mesa e Ele vai servir os seus filhos. Eu quero explorar um pouquinho isso aqui. Deus é o servo maior. Todo ato de Deus é um ato de amor e de serviço. A criação perfeita para o homem foi um ato de amor e serviço. Irmãos, Deus não criou o planeta Terra para si. Deus não criou o Éden para si, Deus criou para o homem, foi dado para o homem governar, para o homem cuidar. Foi um presente de Deus. Infelizmente ele vendeu para o demônio, pelo preço do pecado, ele se tornou o usurpador, o príncipe deste mundo, mas este mundo não é de Satanás. Este mundo foi criado por Deus e dado ao homem, e será do homem eternamente, e Deus virá morar com o homem no presente que lhe deu. Deus criou Adão e deu-lhe o jardim do Éden como presente. Os animais foram um presente de Deus. A esposa, Eva, o santo sábado, irmãos, a maior prova da salvação pela graça é o sábado. O que fez o homem para ganhar o sábado? Deus cria o homem e lhe dá um dia de descanso. O único dia na Bíblia que tem nome próprio é a palavra sábado. Todos os outros dias são números. É a prova da graça de Deus e do amor de Deus. O homem peca e Deus serve o homem com o plano da redenção já elaborado antes da fundação do mundo. Deus já tinha tudo em sua estrutura planejado. Deus serviu os pecadores desde sempre, assim sempre será. Jesus, quando veio à terra, e você vê na face de Jesus, você vê a glória de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como Deus é, como Cristo foi, um servo. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo, ontem, hoje e será o mesmo eternamente. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Jesus vive para interceder por nós. Queridos, o que Deus o Pai está fazendo, o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo nessa terra, o que a divindade está fazendo neste mundo, se não servir o homem com a salvação? Agora, por que Deus aparece primeiramente aqui no verso 37 como servo? Por que primeiro Deus? Porque sempre Deus é a causa primária, é a graça preveniente, a graça prévia. Tudo começa nele, nele nascemos, nos movemos, existimos. Irmãos, a nossa vida tem origem em Cristo, nossa vida tem propósito em Cristo e a nossa vida tem eternidade em Cristo. Sem Jesus, como disse Pedro, para quem iremos nós? Você pode resumir, conforme está escrito em São João 4,19, 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nós o servimos porque ele nos serviu primeiro, nós somos fiéis porque ele nos abençoou primeiro. Deus sempre abençoou o homem, Deus sempre serviu o homem, e quando Cristo voltar, isso vai continuar eternamente. Irmão, não pense que você vai chegar no céu e vai encontrar um Deus que vai ficar sentado num trono, apenas recebendo homenagens, honra e glória e louvor. Isso vai acontecer, mas isso vai acontecer, porque você vai ver um Deus cujo prazer, cuja glória é dar-se, é doar-se, é ajudar, é abençoar, é resplandecer a sua luz, é nos dar o fruto da árvore da vida, a imortalidade, um novo nome, uma nova cidade, uma nova casa, uma coroa de ouro, uma harpa de ouro, uma pedrinha branca com seu novo nome, um milênio no céu, uma nova vida na terra, na nova terra, e uma vida eterna. Eu nunca encontrei um cristão verdadeiro que não tem o coração serviçal, o desejo de fazer alguma coisa por alguém, ajudar alguém. Nesses dias, uma das grandes alegrias que eu tenho é levar comida para as pessoas carentes. Hoje eu vou visitar duas famílias, levar duas cestas que estão no meu carro logo após o culto. O prazer de servir. Se você tem Jesus, você tem prazer de servir. Não importa o que você faça, desde que você faça com amor, uma ligação, um contato, uma oração, uma preocupação. Deus tem um coração abnegado. E quando Jesus veio na terra, mostrou como Deus é. Deus é um servo. E Deus sempre servirá o homem. Eu fico imaginando por que Deus, após o milênio, por que ele não fica lá e deixa a gente aqui? Simplesmente porque a encarnação foi um serviço eterno. Deus se tornou um de nós. Esse laço nunca vai se romper. É um laço indissolúvel. Deus se tornou humano e humano terá parte da natureza divina, um mistério que a gente não entende. Seremos como os anjos, mas nós vamos ter uma proximidade tão grande de Deus que o céu será aqui. E o prazer de Deus vai ser servir o homem. Ao dar-lhe a nova terra, ao dar as condições intelectuais, emocionais, mentais para você se desenvolver, para te dar a imortalidade. Você percebe que tudo que Deus faz, querido amigo, querido irmão, é para servir você? Quando você começa a estudar o Evangelho de João e as pessoas estão ali procurando saber quem é Jesus, Jesus chega e faz uma pergunta aqui no hebraico, que no grego é: eu posso fazer alguma coisa por vocês? Esse era o modus operandi de Cristo. Eu posso fazer alguma coisa por vocês, eu posso ajudar. Aonde você vê Jesus, você vê um coração disposto a ajudar, servir. Sempre assim. E na face de Cristo, no rosto de Cristo, na maneira de Jesus viver, você vê Deus. Ontem, hoje e eternamente. Vive para interceder por nós e viverá conosco para sempre. E você terá prazer em servir a Deus na eternidade, porque Ele sempre te servirá na eternidade. Porque sempre você vai comer do fruto da árvore da vida que vai perpetuar a tua imortalidade. Agora, o verso 42. Então o verso 35 é, o verso 37 é: Deus. E eu vou repetir para você, na ceia das bodas do Cordeiro, Jesus prometeu: se você me servir por amor e gratidão, lá no céu, quando aquela enorme mesa de pura prata se estabelecer, e você vai conseguir olhar de uma ponta a outra milhões e milhões de pessoas, eu não sei como isso vai acontecer, mas você não vai se levantar para um buffet. Jesus vai passar pela mesa, servindo seus filhos. Uma das palavras que mais se traduz a palavra servo é a palavra escravo. Isso me relembra, sabe o que, queridos? Na noite de quinta-feira, aquele bando de pecadores egoístas, raivosos, desejosos de poder e fama, Jesus se cingiu. Cingir-se é preparar-se para o trabalho. Jesus tira a veste de cima, amarra uma toalha à cintura, e ele lava os pés do seu traidor. Isso é ser um escravo. Escravo de quem o traiu. Escravo de quem o negou. Fez um trabalho de um escravo. Um escravo fazia aquilo. Lavava os pés dos convidados. Serviu a ceia. E disse: este é o meu corpo que será dado por vós. Um símbolo. Este é o meu sangue que será dado por vós. O maior serviço que Deus prestou à humanidade foi entregar-se a si mesmo na pessoa do seu filho. Eu gosto de repetir uma frase: deu tudo sem ter nada mais para dar. Deus não tinha mais nada para dar. Ele deu tudo, deu a si mesmo. E continua se doando a si mesmo. E deixou aqui na terra o Consolador. Hoje eu acordei bem cedo para ler, eu gosto muito de ler sobre o Espírito Santo. Eu nunca tinha lido uma tradução dos capítulos 14, 15 e 16 de São João. Eu li numa tradução diferente. E ao invés de usar a palavra consolador, usa a palavra encorajador. Isso é verdade? Não existe encorajamento maior para um filho de Deus aqui na terra do que ter Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo de Deus. O encorajador, o consolador, o motivador. Pessoa que tem um encorajador, tem entusiasmo. Entusiasmo espiritual. Pode ter dias ruins, semanas ruins, todo mundo tem. A palavra entusiasmo vem do grego enteós ou entós, quer dizer Deus dentro. Cristo em nós, através do Espírito Santo. Agora vá para o verso 42. Coloque os seus olhos lá. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem são os conservos? Quem são os mordomos fiéis e prudentes? Os conservos são os escolhidos de Deus. E a expressão aqui, para dar-lhes o sustento a seu tempo, eu vou explicar isso para você. são os companheiros de Deus na missão de salvação dos perdidos, que deve dar a mensagem a seu tempo, a verdade presente, a verdade no momento em que Deus exigir, no momento em que Deus o chamou, nas circunstâncias em que ele viveu, seja um mensageiro ou uma mensageira, como Enoque, Noé, Moisés, Abraão, cada um declarou a verdade para o seu tempo. Assim é onde os conservos de Cristo dará advertência especial para a sua geração. Os conservos, patriarcas, profetas, os mensageiros de Deus, atualmente aqueles que pregam a palavra de uma forma oficial, diríamos assim. Deus não faz diferença entre o clero e o leigo. Todos somos servos de Deus, mas existem os conservos, os comissionados especialmente para dar o sustento a seu tempo, a verdade para a sua geração. Então o conservo de Deus foi Noé para os antediluvianos. Entre os patriarcas, o conservo de Deus foi Abraão, Isaac, Jacó. Daniel foi um conservo de Deus, servo junto com Deus. Deus é o servo maior, ele é um conservo junto com Deus, então ele está mais perto de Deus para cumprir a missão. José foi um conservo de Deus lá no Egito. Enoque, Moisés, um grande conservo de Deus. Os apóstolos, conservos de Deus. Paulo, um grande conservo de Deus. Todos os mártires que deram a vida por Cristo, aqueles que pregavam o Evangelho, conservos de Deus. O pastor é um conservo de Deus. Não quer dizer que ele é especial, que ele é... Não, mas ele foi chamado para uma missão específica, gastar o seu tempo todo, o seu tempo todo para ajudar as pessoas e pregar o Evangelho. E essa palavra aqui, para dar o sustento a seu tempo, para dar o alimento no momento certo. Queridos, os conservos de Cristo devem dar especial advertência para cada geração, para a sua geração. Bom, a pergunta é, pastor, qual é a mensagem para hoje? Você tem visto o que a igreja do NASP tem pregado? Os poderes da terra foram abalados por essa pandemia, uma profecia tremenda. O mundo virou de cabeça para baixo para mostrar que tudo será abalado, menos o reino eterno de Jesus Cristo. Então eu pergunto para você, e se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar do ano passado um sermão. Eu vou repetir uma parte dele aqui. Se Jesus estivesse nesse púlpito, se João Batista estivesse nesse púlpito, se o apóstolo Pedro estivesse nesse púlpito, sabe o que eles começariam a pregar? Arrependimento. João Batista começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino da graça. Isso está lá em São Mateus 3:2. E Jesus logo entra em cena em São Mateus 4:17 e repete as mesmas palavras do Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Atos 2:38, quando perguntaram para Pedro: Pedro, qual é a mensagem para a nossa geração? Qual é o pão para esse tempo? Qual é o sustento para esse tempo? O que vai sustentar a nossa fé? E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para o perdão dos pecados, e recebereis o poder do Espírito Santo. Eu não sei se essa senhora que está assistindo lá do norte do Brasil, essa semana um pastor que formamos juntos aqui, um colega, mandou um WhatsApp para mim dizendo: eu rebatizei uma senhora que voltou para a igreja e ela queria que avisasse você que, ouvindo os sermões da igreja do NASP, os seus sermões, ela voltou para Jesus e rebatizou, estar firme na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem para esse tempo. Querido irmão, querida irmã, se você tem um pecado na sua vida e você sabe que esse pecado vai tirar você do céu, arrependa-se. Essa é a mensagem para essa geração. Algumas igrejas colocaram sofás, lives. Você alguma vez ouviu falar que a gente fez live aqui? Irmão, nós não temos em tempo de copiar o mundo. Bom, eu também não quero ser um extremista, né? Mas sertanejo faz live, todo mundo faz live. A igreja tem que pregar a palavra, tem que fazer culto, tem que fazer sermão, tem que fazer vigília. Não é botar um sofá dizendo, está tudo tranquilo. Não é fazer um estúdio, ficar lá sentadinho, conversando com as pessoas. Abre a palavra, prega a palavra, diz Paulo. O que essa geração está precisando, irmãos? Uma geração pornificada, uma geração egoísta, uma geração que não pode passar por uma provaçãozinha, já se deprime, já adoece. Pessoas frágeis na fé, pessoas egoístas. Quantos casamentos com problemas, quantas famílias com problemas, porque não consegue viver junto, quando deveria ser um período de mais amor, mais tempo com a esposa, aproveitar mais, usufruir mais aquilo que Deus deu em termos de companheirismo, passou a ser um problema. E agora você vem dizer que está tudo bem, que está tudo bem, que tudo vai ficar bem. Isso aqui não é filme americano, tudo vai ficar bem. Não, irmãos, tudo vai piorar, mas a nossa fé tem que se fortalecer em Cristo Jesus. Essa é a mensagem para esses dias. Esse é o sustento que o pastor tem que dar, essa é a mensagem que a igreja tem que dar, sem legalismo. Tudo tem que estar centralizado em Cristo, sem fanatismo, sem ufanismo. No início da pandemia, havia uma preocupação aí, que não se criasse alarmismo. Aí chegou essa informação aí até a minha pessoa, não me criticando. Mas assim, cuidado com alarmismo. Irmãos, usar o livro Preparação para a Crise Final é alarmismo? Eventos finais é alarmismo? Revolução do Espírito, leia esse livro. Se você quer ser uma pessoa realmente transformada, fazer vigília é alarmismo? Não. O pastor é um conservo de Deus e tem que dar a mensagem para o seu tempo, o sustento a seu tempo. A minha pergunta é, o que sustenta a sua fé? Qual é o sustentáculo da sua vida? Se não existe fundamento, o Salmo 11 diz assim, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o homem? Essa pandemia que veio, foi um parcial cumprimento da parábola de Jesus, muitas casas construídas sob areia. Veio a tempestade e ruiu, muita gente abandonou a fé, mas quem estava sobre a rocha se fortaleceu ainda mais. Agora eu quero ler uma citação, e essa citação, ela me faz arrepiar. Esta geração, desejado, página 634, deve despertar para o grande pecado. O grande pecado dessa geração, sabe qual é? É rejeitar o oferecimento da misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de extensão da longa misericórdia de Deus. Assim como foi com o mundo pré-dilúvio, assim como foi com Jerusalém, Deus ofereceu misericórdia, Deus ofereceu tempo, e agora Deus estendeu o tempo, Deus retarda a sua vinda por misericórdia. E o grande pecado dessa geração é não aproveitar, não aceitar o apelo da misericórdia e da graça de Deus. Deixa eu ler uma citação para ir terminando. Por 40 anos, a incredulidade, a serva de Deus diz que o maior pecado é o pecado da incredulidade. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração, a crítica, a rebelião, excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Sabe, 40 anos... uma geração desprezou a misericórdia de Deus, e Deus deixou eles 40 anos no deserto, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Uma geração inteira, os mesmos pecados, têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos, o Israel literal, o Israel espiritual, houve falta das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda, a rixa entre o povo de Deus, que nos tem retido, detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Sabe? E o pastor tem que pregar isso. A misericórdia de Deus está aí, a graça de Deus está aí, a Bíblia está aí, o Espírito de profecia está aí, as coisas estão aí. Que proveito você tem tirado disso? O tempo de servir as pessoas, e agora vem a parte que engloba todos nós. Deus é o servo maior, Deus tem os seus conservos, que deve dar a mensagem a seu tempo, a verdade presente. O alimento espiritual hoje é: prepara-te, ó Israel, arrependa-se dos seus pecados, volte-se de coração para Jesus, deixa de lado as coisas que te deixam longe de Deus, como alguém orou: tira de mim o que me afasta de ti, afasta de mim o que me afasta de ti. Verso 43 e o verso 44, eu vou ler até o 48. Bem-aventurado aquele servo, agora se refere a todos os filhos de Deus, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Querido irmão, o que é seu não está aqui, o que é seu está guardado. Deus não dá esmola, Deus vai confiar os seus verdadeiros bens. Deus não dá coisa temporária, Deus dá coisa eterna. Deus não tem a ver com coisas terrenas, mundanas e temporais, Deus tem a ver com a eternidade. O que Deus preparou para você não é aqui. Por isso que a Bíblia diz: isso aqui você é apenas um mordomo, você é um administrador. O que é teu está guardado, e um dia Deus vai confiar tudo a você. Mas se aquele servo, verso 45, lhe disser: meu senhor, se disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá. Isso aqui é uma advertência, isso aqui é verdade para hoje, esse aqui é o sustento para hoje, esse aqui é o pão para hoje, é uma advertência amorosa de Deus. Ora, um pai que ama um filho, um pai que é misericordioso com um filho, não vai avisar o filho do perigo? Vou voltar no 45, eu li muito rápido. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, se a embriagar-se, virá o senhor daquele servo a hora em que não sabe, e castigá-lo-á, e lançando-lhe a sua sorte será lançada com os infiéis. Não se iluda, querido irmão. Nós seremos julgados por nossas obras, e também recompensados por nossas obras, ou castigados por nossas obras. Não se iluda. Não pensa que o que você faz aqui não tem efeito lá na frente. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, verso 47, não se aprontou, não fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, não teve luz, não teve conhecimento, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, receberá poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito se lhe confia, muito mais lhe pedirão. Deus é o servo maior, e Deus tem cumprido as suas responsabilidades, e nós, os pastores, os mensageiros, aqueles que fomos chamados a dar a mensagem, temos que ser fiéis também. E finalmente todos somos servos. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma nação de servos, uma raça eleita, um sacerdócio real, para servir a humanidade com a luz do conhecimento de Jesus. O servo que fez a vontade de seu Senhor, ou o servo que fez a sua própria vontade? Quem é o Deus? É o Senhor ou é você mesmo? Eu quero resumir esse texto. Abra a Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 12, eu estou encerrando. Verso 13 e o verso 14. A suma, o resumo de um homem que da força foi para a fraqueza, na fraqueza se arrependeu, na sua tolice reconquistou a sabedoria e escreveu o livro do Eclesiastes. E ele resume tudo o que ele escreveu no Eclesiastes, no verso 13, no verso 14 do capítulo 12. E ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é, o sumário é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por suas obras seremos julgados ou condenados. Três pessoas e uma missão. A divindade, o único Deus, serviu o homem antes do pecado, serviu o homem durante a história do pecado, serve o homem nesse tempo do fim. E um dia, São Lucas 12:37 diz que Jesus se vestirá como um servo, e na ceia das bodas do Cordeiro, ele vai passar servindo você. Por que Deus faz isso? Você vai se constranger? Não é constrangedor até às vezes quando você está num restaurante e um garçom, eu às vezes me constranjo. Lógico, ele está fazendo o trabalho dele. Eu já, em alguns eventos aí, eu já fiz papel de garçom. É mais gostoso você ser garçom do que você sentar à mesa e ser servido. Os conservos, patriarcas e profetas, apóstolos, os mensageiros atuais de Deus e também os anjos. Os anjos também estão na classe dos conservos, mas são os conservos celestiais. Nós somos os conservos humanos. E finalmente todos nós, quer sejamos pastores ou não, somos servos. O pastor tem uma função diferenciada, um mensageiro diferenciado, não por uma questão de ser melhor, não pelo contrário, mas porque pesa sobre ele uma responsabilidade. Deus o separou para isso, para ele dar o sustento a seu tempo. Ele vive disso e ele deve se dedicar a isso. Deus, os anjos na esfera celestial, o Espírito Santo na esfera humana em nós, os conservos, os escolhidos, os ungidos e todos os seus filhos que são servos de Deus. Eu quero ilustrar essa mensagem contando uma história. Moisés, você pode voltar para lá? O pastor aqui é teimoso, né? Coloca nessa câmera aqui, que eu gosto de olhar mais de frente, eu fico meio atravessado aqui. Sou cheio de mania, né, Moisés? Moisés é meu querido amigo. Em 1985, eu estava fora da igreja, fazenda, 8 filhos, a coisa não era muito fácil, porque era muito filho, não era pouca terra, mas para 8 também não dava. E eu, lembrando das histórias do meu pai, que foi um soldado do exército, vendo algumas fotos, e um dia passando em frente o 63º Batalhão de Infantaria em Florianópolis, eu fui na padaria comprar pão e passei, e vi o soldado, eu tinha 18 para 19 anos, eu vi os soldados correndo, fazendo exercício, e eu estava me preparando para o vestibular em Santa Catarina, em Florianópolis, morava com a minha irmã, e me veio na cabeça, eu vou ser militar. E eu entrei no exército, mudei todo o esquema de pode baixar um pouquinho a música, o pastor aqui é cheio de exigências. Mudei o meu status, porque eu me alistei lá no sítio, agricultor, e agricultor não pode servir o exército, era proibido naquela época. Eu estou falando de 1985. O período militar começou a ruir na década de 80, e 83 teve as diretas já, então um período de transição do militarismo para o que se chama hoje democracia. E eu entrei no exército, é uma história longa, e eu tentei carreira militar, mas Deus tinha outro plano, eu não entendia porque eu não avançava no exército. Não avançava no aspecto de um exame que eu fiz e eu não passei, era uma prova relativamente fácil, porque 6 meses depois eu passei na Universidade Federal, no vestibular. Eu só fui entender depois que Deus fez eu errar uma questão, eu não fui para o curso de sargento. E o exército soube que eu tinha carteira de motorista, de caminhão, de moto e de carro. E então eu fui para o stand de tiro, fazer aula de pistola. E eu deixei ali a infantaria e fui designado, por ter carteira de motorista e habilidades outras, para ser um motorista de um homem chamado Jonas Luz. Quem era Jonas Luz? Coronel Jonas. Um homem de baixa estatura, na época ele fumava bastante. Um homem sério, culto, sereno, um homem firme. Então qual era o meu trabalho no exército? Às 5:30 da manhã, obrigado querido, às 5:30 da manhã, eu acordava, pegava a Kombi na infantaria, ia no hospital militar, pegava a alimentação e levava o desjejum para a 16ª circunscrição do serviço militar. Era um grande escritório da região, da 5ª região do exército militar em Florianópolis. Florianópolis, a capital do meu estado, tem ali o quartel-general da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E esse grande circunscrição cuidava de toda a burocracia de parte da 5ª região ligada ao quartel-general. O meu trabalho durante o dia era vir com a Kombi, trazer o desjejum para os militares, e então eu ficava a serviço do tenente Genoval. Serviços burocráticos, às vezes ir para o banco, mas boa parte eu ficava também sentado, uma parte eu ficava sentado à disposição do coronel em frente à sua sala. E tinha os horários que já vinha numa agenda, eu me sentava um pouco antes. E então eu tinha três viaturas que eu dirigia: a Kombi, uma velha Kombi, um Opala, quatro portas, cor caramelo, e uma Veraneio verde. A Veraneio era usado para os eventos oficiais do exército, onde eu levava o coronel, grandes eventos militares, especialmente 7 de setembro, e depois eu dirigia o jipe que ele desfilava. E o Opala caramelo, e eu levava o coronel nos eventos sociais. Então eu ia na casa dele, apanhava ele, a esposa, os eventos sociais, aquela veste de gala. Eu achava aquilo lindo, fantástico. E eu amava fazer aquilo. Foi o período mais feliz da minha vida, longe de Deus, entre aspas, feliz. Mas eu gostava. E eu respeitava muito aquele homem. E eu era muito respeitoso, muito quieto. Você só fala diante de um general, de um coronel, de uma autoridade, quando ele pede para você falar. Então eu ficava sentado, eu entrava na sala dele, quando ele pedia, eu batia continência e ficava em posição de sentido, ele mandava ficar à vontade, eu ficava mais tranquilo, e raramente ele pedia para eu sentar, raramente, que eu me lembre, foi uma vez. Muito bem, e ali o ano transcorreu, eu lembro de 7 de setembro, foi um grande desfile na Beira-Mar Norte, eu o trouxe na Veraneio verde, e ele, aquele uniforme de general, subiu no jipe, eu dirigi o jipe, e tinham mais pessoas ali, eu não lembro, mas eu tinha a honra de conduzir o jipe levando o meu general, o meu coronel, melhor dizendo. E um sábado, eu vi que na agenda tinha um baile, um evento social muito forte, envolvendo a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Era um baile, um negócio fantástico, nas dependências da Aeronáutica. Em determinado horário, eu peguei o Opala, limpei o Opala, e era um sábado. Eu estava longe de Deus. Eu me dirigi à casa do coronel, no interior da ilha, em Santa Catarina. E eu lembro uma casa muito bonita, com um alpendre bonito. E eu então abri a porta, a esposa entrou, abri a outra porta, o coronel entrou, no banco de trás. E naquela época se fumava. E pela primeira vez ele me ofereceu um cigarro, e eu, na época eu infelizmente usava um pouco de cigarro, mas eu não fumei. Porque eu disse, coronel, estou dirigindo, eu preciso cuidar do senhor. E eu levei para a festa, e fiquei ali de plantão no carro por muitas horas. Passada ali as 2 horas da manhã, eu vi o coronel descendo a escadaria do grande salão, e eu me posicionei, abri a porta do carro, e eu vi que ele estava alcoolizado. Ele estava, não estava normal, estava falante, brincalhão, e batia em mim, empurrava, e eu mantendo a minha postura, o meu respeito, era o meu chefe, era o meu líder, era o meu coronel. E eu levei para casa, E ele falava, falava. E quando nós chegamos na casa dele, ele cometeu um negócio, ele fez uma coisa assim, impressionante. Ele acordou a filha, uma adolescente, uma menina, estava dormindo. Fez a filha descer um lance de escada, fez-o entrar na casa dele, e alcoolizado disse: olhe para esse garoto tem futuro, você devia um dia conhecer esse garoto. Ele é um bom rapaz, ele é um bom rapaz, ele é obediente, ele gosta de ajudar, ele gosta de servir, ele nunca teve um apontamento no exército. E eu constrangido, e a moça ali que estava nem aí para mim, era uma menina, uma adolescente, uns 14, 15 anos, e eu fiquei ereto, firme, não vi a hora de sair, fui embora. No outro dia pela manhã, era exatamente 11 horas da manhã, o tenente Genoval falou: Coronel Jonas quer falar com você. E eu me posicionei como soldado, sempre fardado, lógico. Pedi licença para entrar na sua sala, com muito respeito, bati continência. E ele disse: fique à vontade, sente-se, soldado. Ele era um homem muito sério, muito sisudo. E ele então puxou uma carteira de cigarro, e eu peguei. Peguei, fiquei com vontade, na verdade, naquela época. Me senti à vontade. E ele disse assim: soldado 049, soldado Gilson, naquela época falava-se ocorrência. Ocorrência era quando tinha alguma coisa fora do normal. E alguém deve ter falado as coisas que ele havia feito no sábado à noite, a filha, não sei. Ele disse: soldado, ontem à noite houve alguma ocorrência da qual eu deveria tomar parte? Ele era formal. Eu disse: coronel, com todo respeito, me coloquei em pé, bati continência e disse: o senhor é o meu coronel. Eu lhe apanhei em sua residência por volta das 19 horas, por volta das 20 horas eu lhe deixei dentro do salão da aeronáutica, por volta das 2 horas da manhã eu apanhei o senhor e a sua esposa e conduzi em segurança para a sua casa, e eu não tenho nada que falar a não ser de um homem que eu respeito. Não lembro de nenhuma ocorrência que eu deva mencionar para alguém. Aliás, não tenho lembrança de nada ruim. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: pode retirar-se. E disse: obrigado pela sua confiança. Eu jamais ia falar, até pelo respeito, mas aquele homem percebeu que eu queria o bem dele. Passaram-se muitos meses. No exército você sai no mês de outubro, no mês de dezembro e no mês de fevereiro, chama-se dar baixa, da baixa do exército. E eu e mais um soldado na infantaria chamado Uba, e mais outro soldado que estava ali nessa caserna, na circunscrição do serviço militar, na CSM, só nós três éramos voluntários, e eu era voluntário. E chegou o mês de outubro, o tenente Genoval disse: coronel, quer falar com você? Eu entrei na sala e ele falou: Gilson, você quer ir embora do exército agora? Eu falei: não, coronel, eu na verdade não tenho nem onde morar. Irmãos, eu era tão carente naquele período da vida que eu comprei uma calça em 10 pagamentos nas lojas Guaspari. Eu não tinha dinheiro, eu recebi um salário mínimo do exército e gastava todo no cursinho pré-vestibular. Eu ia para o cursinho pré-vestibular fardado. As pessoas riam de mim, daí comprei uma calça, comprei em 10 pagamentos. Mas a vida era gostosa naquela época. Eu disse: não, eu quero ficar morando aqui porque eu vou fazer o vestibular em janeiro. Eu não tenho trabalho, eu ganho um salário, eu tenho onde dormir, comer, tá bom. Ele falou: então, tudo bem, mas se você quiser, você pode sair. Eu falei: não, eu quero ficar. Ele falou: mas você é voluntário, todo mundo quer ir embora, você quer ficar? Eu falei: eu quero ficar, eu gostava. Chegou o mês de dezembro, ele me chamou e disse assim: Gilson, é a segunda baixa, você vai fazer vestibular agora em janeiro, início de janeiro, você já quer sair? Eu falei: não, coronel, eu prefiro ficar até fevereiro, porque daí eu tenho a gente chamava soldo, eu tenho um salário dobrado, um salário de soldado antigo, era um soldo dobrado, depois de 12 meses, e eu posso ganhar um pouquinho mais, e eu não tenho onde ficar, e eu quero ficar no exército. Ele olhou para mim e falou assim: se você passar no vestibular, você me avisa? Sim. E eu lembro o dia que a rádio Atlântica de Florianópolis, eu sentado numa cadeira ali do exército, ouvindo o nome dos que haviam passado no vestibular, eu passei. E eu contei para ele. Eu falei: coronel, passei na Universidade Federal. E ele falou: e o trabalho? Eu falei: eu estou procurando. Ele falou: se você procurar trabalho, me avisa. Se você encontrar trabalho, me avisa. Uma semana depois, um primo, Vaine, conte-se, meu querido primo, o Vaine me indicou para fazer um teste no Banco Bamerindos, e eu passei. Mas eu era soldado do exército, já tinha dado a baixa de outubro, a baixa de dezembro, a próxima era só final de fevereiro, e o banco queria contratar imediatamente. E eu pedi licença, fui à sala do coronel e disse: coronel, o senhor é como um pai para mim, e eu arrumei um trabalho. A baixa foi há cerca de 15 dias atrás, esse trabalho seria muito importante para mim, existe alguma solução? Ele falou: eu sou o coronel. E ele então redigiu uma carta de recomendação, solicitando ao banco que eu fosse admitido como funcionário do exército, sendo soldado, como funcionário do banco, sendo soldado do exército. Um soldado no exército, você não tem vínculo empregatício, tem vínculo militar. Ele disse: é possível pela lei, você não corta o cabelo, você não vai fazer nada de errado, você tem que vir uma vez por semana entrar em forma entrar em fila ali, prestar continência e ler o boletim, participar da leitura do boletim semanal, você tem que se apresentar uma vez por semana. E ele escreveu uma linda carta de recomendação. E quando eu li a carta, eu me emocionei, porque parecia um pai falando de um filho. Esse jovem é um jovem de valor, eu solicito ao Banco Bamerindos que lhe franqueie trabalho. Ele continuará por 2 meses se apresentando ao exército militar como soldado, mas da parte do exército ele pode trabalhar. E eu levei a carta para o seu Francisco, do Recursos Humanos do Banco, e quando ele leu a carta, ele falou: nossa, que bonito. E eu fui admitido no Banco Bamerindos início de janeiro. Eu era soldado do exército e funcionário do banco. E aquele homem me serviu, foi meu servo, porque durante 1 ano eu fui seu servo como militar, mas ele sabia que eu dirigia a Kombi buscando o café da manhã, o almoço, e aqui tem um detalhe: quando eu buscava o almoço para os soldados da caserna, éramos ali em torno de 100 pessoas, eram coisas grandes assim, mas tinha comida a comida do coronel e dos oficiais de patente. E muitas vezes, o coronel mandava preparar um prato, eu estava lá no alojamento dos soldados, era para baixo assim, eles ficavam lá em cima. E alguém dizia: o coronel João mandou entregar para você. E ele mandava uma comida especial, não se escandalize, na época era bife, e ele mandava sempre, a gente comia, normalmente era galinha desfiada assim, aquela coisa, tudo junto do soldado, e ele mandava sempre um bife empanado, uma coisa especial que tinha. Aquele homem gostava de mim. Final de janeiro de 2006, o sargento Fischer me liga no banco, deixei meu contato. Gilson, é o Fischer, sargento Fischer, ô sargento. Pois não, já ficava todo assim: venha receber o seu soldo, a gente pegava um cheque. Eu falei: que soldo? Ele falou: o teu salário. Eu falei: mas eu estou recebendo o salário do banco. Mas você vai receber salário dobrado do exército, 2 salários mínimos. Eu falei: mas quem mandou? Não, está na lei, o coronel disse que você vai receber janeiro e fevereiro. Eu lembro que eu fui na sala dele, ele não estava, estava de férias. Eu só o veria em fevereiro. Em fevereiro o sargento Fischer liga e disse: olha, venha receber o seu soldo. E era um soldo dobrado. Por 2 meses eu recebi o salário do banco e 2 salários mínimos do exército. Chegou a época de sair. Eu entrei em forma. Entreguei os uniformes que tinha que entregar, o material que pertencia ao Exército Brasileiro. E o coronel Jonas Luz pediu que o subtenente Correia lesse o boletim. E o subtenente Correia, ao ler o boletim, fez menção. Eu quero chamar aqui à frente o soldado 049 para receber um diploma de honra ao mérito. Eu até pensei em trazer, está lá em casa, eu tenho um diploma de honra ao mérito do Exército Brasileiro. Apenas um soldado. Por que que eu estou contando essa história? Apesar das semelhanças não serem as mesmas, mas eu era um soldado a serviço de um coronel. Durante um ano fui seu motorista, levava comida para ele, o protegia dentro da viatura, cuidando para que nenhum acidente acontecesse. E ele falou para mim que nunca tinha visto aquilo acontecer, de um oficial liberar um soldado para trabalhar enquanto era soldado. Eu fui liberado, eu servi, e sem que eu merecesse, sem que eu imaginasse, no momento certo eu fui servido pelo meu coronel, não apenas com salários dobrados por 2 meses, mas com uma linda carta de recomendação, e eu não imaginava o que ele pensava a meu respeito. Eu amo servir a Deus, apesar das fragilidades, apesar dos momentos ruins, eu sei que Deus, na sua grande misericórdia, me deu esse privilégio. E me arrepia ao saber que um dia, quando a mesa de pura prata for colocada no céu, Jesus se cingirá como um servo. E eu temo falar a palavra escravo. Ele se submeterá à condição de um servo. E ele vai servir você. Com amêndoas, com maná, com fruto da árvore da vida, com romãs e com maçãs. Por isso que existe um hino que diz assim: compensa servir a Jesus. Seja fiel a Ele. Sirva a Deus na pessoa do... Você serve a Deus ajudando alguém. É isso que Deus quer. Deus é o servo maior. Deus tem os seus conservos na esfera celestial, que são os anjos, e os seus conservos na terra, que são os seus servos de tempo integral. Mas todos nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Todos somos servos de Jesus. Quem vai cantar agora mais uma vez é o professor Otávio. Desculpa, Otávio, falar que você era de Manaus, você é de Belém. É de ladinho. É a mesma coisa que falar que Catarina é gaúcho. A gente não é gaúcho. Antes do Otávio cantar, depois eu vou orar, então. Professor Otávio, ele é um professor de canto, tá? Então, se você quiser aprender a cantar do jeito que ele canta, tá? Você pode procurar a escola de arte, você dá aula aqui na escola de arte. Procure a escola de arte do UNASP, estou fazendo uma propaganda santa hoje. Se você quer aprender a cantar como ele faz mestrado, e ele é um professor de canto e é um homem de Deus. Deus te abençoe.
Nessa vida, grandes combates, golpes tão fortes, imensuráveis. Quando se perde tudo, quando não sobra mais nada, quando se chora um rio, tudo é frio e sombrio. Quando a esperança vai vai se acabando e as lembranças vão sufocando neste momento tão fatal. Deus usa alguém especial para demonstrar que Ele ainda nos ama. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar tua vida e abençoar muitas vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Quantas batalhas temos lutado, quanta tristeza tenho cercado. Quando a razão não explica e o coração não entende o que fazer para ser forte, quando enfrentamos a morte, mesmo que o pranto dure uma noite, o sol desponta lá no horizonte e sua luz vem nos lembrar que a escuridão vai acabar, não vai durar. Existe um Deus que nos ama, por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem pés que não sejam os nossos. Ele nos pede que vivamos este amor que nós pregamos. Nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar tua vida e abençoar muitas vidas.
Louvado seja o nome de Deus. Primeira vez que eu vi o professor Otávio cantar, eu fiquei encantado, porque ao conhecer um pouco mais, ele vi que é um rapaz de Deus. Obrigado, Otávio, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nosso servo, nosso Deus que nos serviu com o sangue do seu Filho, que nos serve com a sua intercessão e que está construindo uma casa para nós. O Senhor está trabalhando para nos servir. na ceia das bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo outra vez se cingirá, se preparará, colocará as vestes de um servo e passará pela longa e pura mesa de prata, servindo os seus filhos. Que prazer ele terá de colocar a mesa para nós. O que faremos, Senhor, se não arrojar nossas coroas e nossas harpas e cair aos seus pés, como Maria Madalena caiu ali na casa de Simão? Ó Deus, será que suportaremos? Pai querido, nos dê um coração amoroso, serviçal, que tenhamos prazer em ser conservos e servos de Deus aqui nesse mundo, junto com o Espírito Santo, junto com os anjos de Deus, infalíveis, não, completamente falíveis, imperfeitos, sim, errantes, porque Deus nunca teve um servo perfeito. Abraão não foi perfeito, Davi não foi perfeito, Elias não foi perfeito, ninguém o foi, todos pecaram, mas escolheram te servir. Obrigado, Deus, pelo teu exemplo, e porque tu és a maior fonte de encorajamento e inspiração, nós queremos servir a Deus até o último dia de nossa vida. Abençoa o teu povo com o Espírito Santo aonde estiverem, e coloca o espírito de mordomia, de fidelidade, de serviço ao próximo, a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, baluarte da verdade, que é uma coluna militar aqui na terra, porque aquele que nos criou, nos serve com a vida, e com a vida eterna em Jesus, e é em nome de Jesus que pedimos o Espírito Santo, o perdão e a santificação, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, agora entra a escola sabatina, que Deus te abençoe, e a gente se vê amanhã às 8 horas da noite, aqui nos canais da igreja. Um grande abraço.